especialista em trânsito de Omar Sacramento, fala conosco sobre o Maio Amarelo. Ele que veio a Campo Formoso para realizar uma palestra sobre o trânsito e as suas consequências. Dilmar, qual a importância de celebrar o Maio Amarelo?
O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização da sociedade, né, do número crescente de morte por sinistro de trânsito. O Maio Amarelo, esse ano, 2024, foi estabelecido um cronograma através da resolução do CONTRAN 1000 de 2023, onde o tema é Paz no Trânsito, começa por você, e busca conscientizar a população aqui de Salvador no quesito de acidentes, ou melhor, sinistros de trânsito, envolvendo as pessoas mais vulneráveis no trânsito, que são os ciclistas, motociclistas e pedestres. O Maio Amarelo começou em 2011, né, com a primeira década de segurança viária pela Organização das Nações Unidas, 2011 a 2020, com o intuito de reduzir em 50% o número de mortes por sinistro de trânsito. Então, é muito importante o Maio Amarelo, né, celebrado um mês inteiro. E por que foi escolhido maio? Porque maio também celebra a Semana Global do Pedestre, a Semana Global também das campanhas de trânsito no mundo, estabelecida pela Organização das Nações Unidas.
Em Campo Formoso, o senhor participou de um evento e o evento discutiu qual o direcionamento no trânsito?
Bom, a gente trouxe para cá, para Campo Formoso, uma palestra com o tema Fiscalizar Educa, mostrando o conceito de educação para o trânsito, o conceito de fiscalização e seus efeitos. Por exemplo, o efeito da educação é a melhoria da cognição, a transferência de conhecimento que perpassa pelo campo do caráter, da ética e da moral. A fiscalização, a gente demonstrou a importância que a fiscalização tem de reduzir sinistro de trânsito, de reduzir gastos com despesas hospitalares e a redução dos cometimentos de infrações.
Converso com o Dilmar Sacramento, especialista em trânsito. Dilmar, no passado, as pessoas diziam: olha, o trânsito, as pessoas estão morrendo mais do que na guerra. Isso tem mudado? Tem evoluído a educação do trânsito?
Bom, apesar dos esforços da Organização das Nações Unidas, da sociedade civil organizada, dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, nós ainda verificamos que os índices de acidente de trânsito, de sinistro de trânsito, ainda continuam altos. É bem verdade que teve uma melhora. Teve cidades, por exemplo, como lá em Salvador, teve redução de 50%, atingiu a meta entre 2011 e 2018, atingiu essa meta. Porém, nós percebemos que as pessoas ainda insistem em cometer infrações de trânsito, dirigir alcoolizado, sob efeito de álcool, avançar sinal vermelho do semáforo, ou seja, em expor a sua vida e de outro em risco. Mas, certamente, nós tivemos sim um avanço significativo. Por que eu digo significativo? Que até que uma vida seja poupada no trânsito, nós acreditamos que sim, qualquer esforço teve êxito, porque nenhuma morte é aceitável no trânsito.
Em Campo Formoso, o que o senhor acompanhou aqui sobre a situação do nosso município, já que o senhor veio realizar uma palestra através da Superintendência de Trânsito. Qual a situação de Campo Formoso?
Bom, eu vejo que Campo Formoso está bem avançado na questão da educação para o trânsito. Nós temos uma profissional aqui, a Edilene, que ela cuida muito bem dessa parte. Nós temos uma organização do trânsito bem considerável. Claro, eu percebi que ainda é pouco o número de agentes de trânsito aqui para o número de veículos e número de pessoas que transitam na cidade e no meio urbano. É bem verdade que verifico também o esforço da gestão para que esse quadro também se aumente e que em vistas em sinalização viária e mais campanhas e ações de educação para o trânsito nas escolas. Hoje nós tivemos na palestra aqui os alunos do Colégio Militar, que teve uma participação em massa, isso foi muito importante. Eles saíram daqui bastante contentes com o conteúdo que foi abordado aqui, inclusive um conteúdo que foi abordado para eles também.
O respeito ao pedestre. Muitas vezes a gente percebe aqui em Campo Formoso que, mesmo não tendo no semáforo o destino do pedestre à espera do motorista, quando ele pisa na faixa, na sinalização, o motorista ou motociclista não tenha conscientização que a preferência seja do pedestre.
Bom, esse foi o tema da nossa palestra hoje, o seguinte, educação e fiscalização. Quando o condutor, ele teve uma falha no seu processo de educação ou ele negligencia a legislação de trânsito, aí vem a parte da fiscalização. Então, se o condutor não obedece à sinalização viária, não respeita o pedestre, ele deve sim passar por um processo de reeducação ou, em se flagrando uma infração de trânsito, o agente de trânsito vai autuar ele. Porém, nós percebemos também, e isso é importante falar aqui, que o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele não é só uma legislação para quem tem veículo, não. Os pedestres também devem ler o CTB e verificar lá, que nós percebemos também que vários pedestres cometem infrações de trânsito e não sabem.
Ou seja, tem direitos e deveres, né?
Justamente, a cidadania é justamente isso, é o direito e o dever. O pedestre, ele não deve transitar na pista de rolamento, isso é proibido conforme o artigo 254 do CTB. Ele só deve utilizar a pista para atravessá-la e se ele estiver próximo à faixa de pedestre, ele tem que atravessar na faixa de pedestre, não fora dela. Então, outras obrigações são direcionadas para o pedestre que muita gente, ou seja, a maioria das pessoas não conhece.
Estamos entrevistando o especialista em trânsito Dilmar Sacramento. Por que tantos acidentes com motos? Por que tantas pessoas sofrem fraturas? O que é que tem levado este aumento nos índices?
Bom, a gente percebe que o primeiro fator é o grande aumento, né, do número de motocicletas no Brasil. Nós temos, tanto nas grandes capitais quanto nos interiores, um aumento muito significativo. E desse aumento decorre também pessoas que não possuem habilitação, né? A gente vê jovens que pegam a condução do veículo que sequer passou por um centro de formação de condutores. Nós vimos também a negligência dos condutores quando da observação da legislação de trânsito, por achar que está em um veículo de intervenção rápida, como é moto, ele pode fazer tudo. E, na verdade, isso é um engano, porque a moto é um veículo bastante vulnerável, né? Não tem nenhuma chaparia, por assim dizer. E o que diz a mística é que a chaparia é a perna do motociclista, ou seja, qualquer queda, ainda de própria altura, ele vai ter uma lesão, né? Ou grave, ou inclusive gravíssima. Então, o aumento se dá pelo número constante de motocicleta, pelas pessoas não ainda insistirem em dirigir veículos sem habilitação e negligenciar a legislação de trânsito. Então, isso teve também como fator a própria falha no processo de educação para o trânsito desse cidadão.
Vamos falar agora de rodovias. Aqui no estado, BA e BR, acidentes que acontecem por ultrapassagem mal sucedida e o excesso de velocidade.
Bom, ainda é constante, não só aqui, mas é registrado em todas as rodovias pelo país, né? A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado a fiscalização, nós percebemos isso em vários eventos, reuniões. Então, o que acontece? As pessoas, com pressa, tentam negligenciar a legislação, ultrapassar em local proibido. Muitas pessoas não conhecem a estrada pela qual está trafegando e aí isso é um fator que pode aumentar o risco de acidente, né? De sinistro de trânsito. Então, fica um alerta para as pessoas que não conhecem a estrada que está trafegando ou até que se conheça, sempre seguir a legislação de trânsito. A legislação de trânsito, ela existe para preservar vidas. Então, geralmente, quando ocorre um acidente de trânsito, certamente antecipou ele uma infração de trânsito.